Tire sua dúvida.
Nós vamos lá, como nós nos comprometemos de dar aqui informações sobre a interpretação bíblica, como interpretar. Eu quero ler dois versículos inicialmente, porque como você sabe, as pessoas pegam a Bíblia e dizem, não, eu dou a interpretação. A interpretação é dada pelo Espírito, só que esse Espírito não é de Deus. Muitas pessoas que dizem que dão interpretação pelo Espírito, esse Espírito não é de Deus, ou é do próprio homem, muitas vezes com boa vontade, isso eu posso te dizer. Muitas pessoas dão uma interpretação errada, mas pensando que está certa. E é por quê? Porque lhe falta conhecimento, falta meditação, oração, acima de tudo, leitura. Persiste em ler, foi o que disse o nosso pastor e apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo. Persiste em ler. Foi isso que ele disse, olha, seja uma pessoa, um obreiro, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, conhecimento. E eu quero ler aqui dois versículos, ou mais, vamos ler mais versículos, sobre falar a interpretação. Ontem eu deixei um gancho falando sobre como é, a Bíblia interpretar a própria Bíblia do pastor. Eu não entendo muito bem essas coisas, não. Mas vamos lá. Versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis. Versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis está escrito assim. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, você vê que não tem nenhuma... Deus colocou, isso está aqui, é claro. Versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim você não vai comer, aliás, de toda a árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer, tá bom? Pois no dia que você comer, aí você vai morrer, aí você vai se separar de mim. Tanto é que você vê que essa morte é óbvia, é espiritual. Comeu, não morreu, porque se separou de Deus. Vamos pular para o capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis dela, não comereis. Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Ou seja, você perceba aqui que Satanás fez uma pergunta, não comereis de toda a árvore da vida? Então disse assim, a serpente era mais habilidosa para enganar, disse a mulher, é assim que Deus disse? Foi assim? Olha, fazendo a pergunta. E a mulher respondeu. Então ela respondeu exatamente o que Deus disse. Então eu entendo aqui que não houve má interpretação, como nós falamos, não houve ruído de comunicação. Ah, não entendi bem. Eu acho que Deus pensou uma coisa, disse outra. Não, ela entendeu de maneira clara, correta. A palavra foi objetiva e ela entendeu, tanto é que falou para a serpente. E quando ela disse o que Deus disse, ou seja, proclamou a palavra de Deus, então a serpente disse à mulher, não, o que Deus disse está errado, a interpretação de Deus está errada, você não deu a interpretação certa, não. E aí já começa o primeiro intérprete da Bíblia, foi Satanás. Foi o primeiro a interpretar da sua maneira, do seu jeito. Querendo dar um sentido que não tinha o sentido, entendeu? Entendeu? Aí agora nós vamos lá para a carta do nosso irmão Pedro. A carta do nosso irmão Pedro, que é o capítulo primeiro da segunda carta. Deixa eu ver se é esse mesmo. É o capítulo primeiro da segunda carta. Eu acredito que seja. Vamos lá. É nesse tema que nós vamos nos debruçar agora, que nós ficamos de falar sobre ele aqui. pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas dos homens santos da parte de Deus foram movidos pelo Espírito Santo. É o versículo 21. Versículo 20. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, nenhum mandamento, nenhuma palavra, é de particular interpretação. Mediante disso, a Bíblia, ela interpreta-se a si mesma. Como assim? É isso que nós vamos trazer aqui, alguns esclarecimentos. Como é que a Bíblia interpreta-se a si mesma? Você já ouviu isso? Não já ouviu isso? Ela interpreta-se a si mesma segundo a inspiração do nosso irmão Pedro, pelo Espírito. Sem ajuda, orientação da própria Bíblia, conhecendo de Gênesis, Apocalipse, e é óbvio, sendo temente, humilde e obediente ao Espírito Santo, é que nós vamos conhecer e aceitar a inspiração e a interpretação e aplicá-la como ela deve ser, e não adaptando a minha necessidade ou o meu desejo carnal ou a minha denominação, que está mais preocupada com a tradição do que outra coisa. Eu lendo hoje a palavra de Deus mais cedo, eu não sei se eu vou, depois vou voltar aqui. Esse versículo hoje é o chave, é o versículo 20 da primeira, segunda carta, capítulo 1. Eu lendo hoje Êxodo, estava lendo hoje Êxodo, e eu lendo a gente, o Espírito Santo vai acendendo a lanterninha, a gente vai aplicando no nosso coração. No versículo 7, eles está escrito assim: então tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos fielmente. Olha, veja bem, preste atenção, versículo 7, o capítulo 24, deixa Deus falar, esquece. Você não concorda comigo? Não tem problema. Agora, se você não concordar com a Bíblia, você vai ter um problemão. Se você não concordar com a Bíblia, do jeito que ela é, você vai ter um problema sério para esta vida e no porvir, como vai acontecer com Adão e Eva. Morreram, se separaram de Deus, e vem a morte eterna aí. Então, se você não concordar comigo, não tem problema. Pastor, você está sendo muito, muito taxativo, muito ofensivo. Não, eu sou apenas vigia, e vigia toca a trombeta. Cada um toca de um jeito, um toca uma flauta. Talvez o meu instrumento é mais estridente, e as pessoas possam não entender, porque eu fico tão indignado que dá de pegar no ombro da pessoa assim e dar uma chacoalhada. Acorda! Acorda, em nome de Jesus, acorda! Escuta o que Deus está dizendo através da palavra. Então, o que, que é isso? O que, que nós lemos aqui? Esse versículo... se eu explicar, eu não vou revelar, eu vou explicar o que diz o versículo 7, se é que não deu para entender. O versículo 7 do capítulo 24 do Êxodo, capítulo 24, versículo 7, está dito: ele pegou o livro da aliança. Veja bem, ele pegou o livro da aliança, onde estavam escritos o quê? Os mandamentos, as palavras do Senhor, e leu em voz alta para o povo. E o povo disse: vamos obedecer a Deus. Vamos obedecer. Esse é um ponto. No versículo mais à frente, versículo 12 do mesmo capítulo, está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra, e a lei, a palavra, as escrituras, os mandamentos, os preceitos, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Ensinar. É o versículo número 12. Eu não sei se você está entendendo aqui. O Senhor falou: olha, vou subir, fique aqui, pois eu vou te dar placa de pedra que tem leis, mandamentos, a minha palavra que eu escrevi, a fim de que você ensine ao povo. Ensina, torna conhecida a palavra de Deus. Ok? E depois essa palavra conhecida, preste atenção, não é exclusividade de Moisés, porque ele ensinava ao povo e o povo ensinava aos seus filhos. e aos seus netos, e por aí vai. Então não é exclusividade de um guru, não. Ele, Deus, mostrou. Por isso que nós temos que fazer discípulo. Eu tenho que ensinar aquilo que eu recebi de quem? De Deus. De homens de Deus que também estavam ensinando a palavra de Deus. Então você vê que sim, é muito fácil. Leia depois para você ter entendimento. Neemias capítulo 8 fala sobre ensinaram, entenderam, se arrependeram, se converteram e veio o tempo de paz, refrigério e alegria pela presença do Senhor. E Ilquias, o sacerdote, encontrou o livro perdido quando estava reformando lá o templo. Encontrou o livro perdido e depois leu, acabou. Viram que estavam errados. Mas o que é? Qual o sentido que a Bíblia é explicada? A Bíblia interpreta-se a si mesma. O que é isso, pastor? Ela não é de particular interpretação. Ou seja, a Bíblia, ela interpreta-se a si mesma. É isso que está dizendo. Ou eu estou enganado? Não. É isso que a Bíblia disse e nós queremos provar isso agora. Vamos provar. Porque essa ideia é corrente em determinados grupos, isso não é só de agora não, tá? Só que agora está muito mais calorosa. Essa mensagem é justamente para aprender com seu sofisma, com seu engano e tornar as pessoas cada vez mais amarradas, escravizadas. E você conhecendo a palavra, ela vai te libertar. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras, pois as Escrituras interpretam-se a si mesmas, e você sabe disso. Então, isso é fundamental. Essa é a regra fundamental da interpretação da palavra de Deus. Eu já disse, agora quero retornar, o primeiro intérprete da Bíblia foi o diabo, lá no Éden. O que ele fez? Ele deu um sentido que a Bíblia não tinha. Ele deu um sentido que a Bíblia não tinha. Para quê? Para enganar. Ou seja, a Eva, ela sabia, ela ouviu a voz de Deus, ela conhecia a palavra de Deus. Só que, ela preferiu dar ouvido a uma falsa interpretação. É como Satanás, em muitos casos, olha, a Bíblia diz isso, mas não é bem assim não. Não é bem assim não. Então nós vemos aqui Satanás dando um sentido da palavra de Deus que ela não possuía. Então ele astutamente, habilidosamente, maldosamente, fraudulentamente mudou o que a Bíblia estava dizendo. Lamentavelmente, ele obteve êxito e para a desgraça de todos nós. Mais tarde, lá no deserto da Judéia, lembra? O mesmo Satanás, a antiga serpente, diabo, mudou o sentido da palavra escrita, trocando o sentido de dar uma interpretação errada, usando para tropeço. Palavra de Deus é usada para as pessoas tropeçarem? É. Aí nós vamos de novo para Pedro. Tropeçam porque são desobedientes à palavra. Marque na sua Bíblia, irmão. Não crê em mim, não. Quer crer em mim? Não precisa crer, não. Agora, se você não crê na palavra de Deus, eu já disse, vai ser um problemão para esse tempo e o tempo do porvir. Tropeçam porque são desobedientes à palavra. Tropeçam, tá lá. 1 Pedro 2, versículo 8, a parte B. Tropeçam porque são desobedientes à palavra. Então, como você sabe, a tentação de Jesus no deserto, Satanás foi lá, truncando, usando a palavra de forma equivocada, fora do contexto, citando a parte que lhe convinha e omitia outra. É assim que Satanás faz. Fala uma coisa, omite outra, ou então vai além ou fica quem? Só que ele estava diante daquele que é o Senhor, que venceu, que morreu para que você tivesse vida e você desse real interpretação pelo Espírito Santo que nos foi dado, fidelidade, obediência à palavra de Deus. Ele foi derrotado por Jesus, Satanás foi derrotado. Isso para nossa bênção. Então pessoas que são imitadores conscientes ou inconscientes têm surgido para o quê? Perpetuar esse procedimento diabólico, enganando a humanidade com falsas interpretações das Escrituras. Porque o que acontece? Se você vai dizer que tem uma igreja cristã e dizer que não é norteada pela Bíblia, muitos não vão crer, mas eu acredito na Bíblia. Aí as pessoas levam a Bíblia apenas para atrair. Mas na verdade não ama a Bíblia, não ama os preceitos, não ama os mandamentos, não amam a lei. Então, por ignorar ou violar esse princípio de que a Bíblia é interpretada por ela mesma, é que muitos têm corrido em erros terríveis, fixando sem palavras e versículos arrancados do seu contexto, não permitindo a Escritura explicar-se a si mesma, e encontram as suas vidas debruçadas em dogmas, buscando sempre o oculto, quando às vezes não tem nada em oculto. Vamos falar sobre isso depois. E de uma forma que acontece também nos nossos dias hoje, tem pessoas que encontram aparente apoio na Bíblia para o erro. Por exemplo, pessoas falam que a Bíblia, o romanismo, por exemplo, dá um exemplo, o romanismo diz que a Bíblia, ela ratifica, ela dá apoio para o papado. Diz que a Bíblia dá apoio para as matanças. E sem falar de outras coisas, onde é que está isso na Bíblia? É a má interpretação. Por isso é importante, porque quem não usa a Bíblia de forma correta pode morrer. Pode morrer. Por quê? Naquele ponto que Satanás disse que queria matar. Pula daí. Pô, mas usou a Bíblia. Ué, mas a Bíblia não está... Não é pula daí, não é assim. Não é assim não, Satanás. Espera aí. Não é assim não. De maneira nenhuma. Então nós precisamos ver, por exemplo, sabatistas torcendo a Bíblia tentam provar que nós cristãos precisamos guardar, não é, o sábado como era feito no Antigo Testamento, afirmando que são leis morais. Então perceba que há má interpretação de todos os lados. E quando existe o abuso, desonestidade, e disse que a Bíblia se prova que se quer. Então, se eu dou, é o relativismo. Não, está dizendo, a Bíblia diz, mas para você não, para mim não é isso. Então, existem muitas coisas que corroboram com isso. Preguiça, má vontade, incredulidade. A pessoa não se debruça no estudo, não medita, não refletem. O que Deus disse para Josué? Você quer ser feliz? Você quer ter êxito? Quer ter prosperidade? Medita na minha palavra dia e noite, noite e dia, todos os dias da sua vida. Medita, reflete, leia todos os dias. Coloque do teu lado. Entendeu? Então pessoas aí acabam, por vários motivos, ficando à margem pela ignorância, a falta de conhecimento que mata. A falta de conhecimento bíblico mata, e mata com força. Quando você não dá a importância às regras de interpretação, e vai acabar permitindo que esses erros tomem conta da sua vida, do seu dogma, e você inclusive usa a Bíblia para o seu próprio tropeço. Tome muito cuidado com isso. A Bíblia, ela possui autoridade divina e, como tal, deve ser respeitada, reverenciada, não deve ser lida com ideias preconcebidas, buscando ela apoio. Tem pessoas que buscam apoio para o homossexualismo na Bíblia. Estão tão pervertidos que falam isso, dizem isso. Então, a Bíblia fala por si mesmo. Se tem um versículo, por exemplo... Tem pessoas que não admitem o sofrimento do crente. Não, cristão fiel não sofre. Esse negócio de crente fiel sofrer não está. Tem muitas pessoas. São até honestas, sinceras, mas são ingênuas. Porque ouviram versículos isolados. Não, fui moço, sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência, tal, 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 tal. Aí você vai para outros versículos, você vai para o Salmo 88, você vai para o ministério de Paulo, você vai para a palavra de Jesus, que no mundo nós teríamos aflições, nunca vai deixar de ter pobre na terra, e pobre cristão também. E ser pobre cristão é uma bênção. Ok? Então pessoas buscam apoio para suas pseudas revelações na Bíblia, dando uma interpretação do jeito que quer, segundo a sua denominação. Para quê? Muitos fazem de forma ignorante. Outros, como eu já disse, é para escravizar. Para fazer pecar. Para ficar chupando sangue de canudinho. É verdade. E não deixar que as pessoas compreendam. Então é estranho que muitos escritores, as escrituras que nós temos hoje, a Bíblia, os 66 livros, muitos escritores de hoje dizem, não é assim não. Está fazendo igual a serpente. Não, o pastor Samuel está dizendo assim, Deus está dizendo assim, mas não é assim não. Tem que ter revelação. Se não, mas que revelação? Da onde vem essa revelação? Se não é oriunda da Bíblia no seu compêndio, aí está errado. Você está entendendo? É isso que precisamos. Se você ama Deus, perca tempo com Ele. Perder tempo com Deus, no bom. Perder tempo, é claro que não se perde tempo com Deus. É você ler. Quando você lê, você entende. Quando você entende, você recebe o governo de Deus. Você recebe a orientação de Deus. Deus fala com você. Então nós precisamos compreender a palavra de Deus, comparando a Bíblia com a própria Bíblia, comparando o espiritual com o espiritual, ou seja, usar a escritura de tal modo que venha a ser ela o seu próprio intérprete. Esta é uma regra que não pode ser mudada, mas as pessoas mudam. É por isso que nós iniciamos esse tratado de uma refutação em amor honesta, pode parecer ofensiva, mas não é. É o quê? A simples exposição da tua palavra. O que é exposição, pastor? O que é exposição? Você pode explicar para a gente? É exposição. Salmo 119, versículo 130. Mais uma vez, eu quero aqui falar para os meus irmãos. O que é exposição? Exposição, a simples, é sim. Exposição é explicar, esclarecer, revelar no sentido de tornar conhecida, elucidar, aclarear. É isso que deve ser feito. Você entendeu? Então tá. Espero que você esteja compreendendo. Se tiver alguma dúvida, você pergunte. Agora, então, como é que eu devo ter um texto, pastor? No sentido comum, usual, como é que eu posso ter uma interpretação literal, ou ser figurado? Então, são coisas que nós aprendemos lendo a Bíblia, meditando, refletindo e dando a regra da hermenêutica, dando a sua devida interpretação para quem foi, quando foi, se é local, se é uma parábola. Todas essas coisas devem ser levadas em consideração. Ok? Que o Senhor abra o seu coração, que o Senhor abra a sua mente e que você nele seja mais do que vencedor. Amém, querido?